Senador Mozarito Cavalcantes, senhoras senadoras, senhores senadores, continuando o assunto em tela colocado pelo nobre senador Cristóvão Buarque, só para dizer que conta com meu integral apoio, que deveríamos fazer sim uma comissão aqui no Congresso Nacional, no Senado, principalmente no Senado da República, senador Cristóvão, para que a gente possa fazer dessa comissão acharmos o caminho para que não seja tirado nenhum centavo de aumento dos senhores professores. Tá? 19% para quem ganha perto de R$ 2.000, realmente, ainda mais para ser professor das nossas crianças, é muito pouco. Então, o senhor conta com o meu integral apoio sobre isso. Devemos falar com o presidente Renan Calheiros para construir essa comissão ou formalizar da mesma forma como foi feito agora, para buscar recursos para a segurança pública. Semana passada foi instalado na comissão, porque todas as vezes que nós realmente nos debruçamos em cima de procurarmos soluções, encontramos, como foi o caso agora específico da saúde, esse aumento das emendas, do valor de emendas e dando 50% ou 40% para a saúde, senador Mozarito Cavalcante. A obrigatoriedade das emendas parlamentares e o governo federal chegando até 15% do valor investido na saúde pública do nosso país. É dessa forma, uma força-tarefa dessa que nós precisamos também no caso da educação, para não correr risco dos 27 governadores, que devem ter seus motivos, dizer para todos que não dão conta de dar um aumento. Então, vamos procurar uma saída através dessa comissão, uma subcomissão, e o senhor pode contar comigo, senador Cristóvão Buarque, porque essa bandeira da educação, o país todo reconhece que é a sua bandeira, e eu sou pego também ajuda a carregá-la, porque sou admirador de Vossa Excelência, mas mais do que isso, da saúde, da educação do nosso país.
Me permite, senador, só para dizer o seguinte.
Pois não.
Nós temos uma comissão criada pelo presidente Renan, presidida pela senadora Ângela Portela, eu sou o relator, para discutir o financiamento no longo prazo. Ou seja, daqui a 10, 20 anos, quando a educação for a ideal, não para quebrar o galho emergencialmente. Uhum. Entretanto, se for o caso de pedir que essa comissão trabalhe o imediato, nós podemos fazer sem conspurcar o nosso trabalho a longo prazo. Continuaremos com nossas audiências de longo prazo e nos reuniríamos. Mas talvez seja melhor ter uma outra comissão, mais representativa, com mais preocupações da composição entre bancadas, de tal maneira que o que sair não seja apenas um documento comum que a gente vai fazer de propostas de longo prazo, mas sim com soluções imediatas. Se for o caso, eu estou disposto não só a buscar nessa comissão que trabalha a longo prazo, desde que a senadora Ângela Portela aceite, que é a presidenta, para buscarmos uma solução emergencial para o piso, ou, se for o caso, criar uma nova comissão só para isso, que eu também estaria disposto a dar minha contribuição.
Muito bem. Muito obrigado. Conte comigo nessa comissão. Vamos falar então com o presidente essa semana e conte comigo. Vamos participar efetivamente, senador Cristóvão. Muito obrigado. Gostaria, senhor presidente, de dar um aviso a todos os pequenos, médios e grandes empresários desse país. Desde ontem, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria conjunta da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal, reabrindo o prazo para o pagamento dos débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o texto da medida provisória, tá, 615, a medida provisória que nós tivemos a honra de relatar. Então, dizer a todo o empresariado do país que está reaberto desde ontem o prazo do refis, o refis da crise, aquele que foi colocado na medida provisória 615, que a senhora presidente da República sancionou, se tornou lei, e desde ontem já está então aberto o prazo para todos aqueles que têm débitos até o ano de 2009 poderem refinanciar os seus débitos e aí sim ter todas as certidões e continuar sua vida empresarial ou da pessoa física com muita tranquilidade, porque nós sabemos que a carga tributária desse país é gigantesca e muitos não conseguem acompanhar. Nós temos que ver isso também, fazer, isso é um serviço do Senado da República, do Congresso Nacional. Enquanto não sai a reforma tributária, nós então reabrimos o prazo do refis. Essa é a notícia muito boa. Agora todos podem se organizar nesses próximos 30 dias e entrar com seus pedidos de parcelamento. Essa é a notícia que eu sei que é alvissareira para muitos daqueles que querem voltar a ter a vida normal e ter as suas certidões negativas e poder continuar com as suas empresas. Esse é um aviso que eu calculo que é muito importante. Gostaria de dizer também, senador Mozarito Cavalcante, que ontem foi o lançamento e começou hoje a distribuição desse novo livro, que é a prestação de conta do PAC, do PAC 2, o balanço, o oitavo balanço, foi... esse material está à disposição já hoje nas bibliotecas do país, chegou aqui no Congresso Nacional, chegou em minhas mãos hoje, onde o governo federal faz uma prestação de contas de todo o PAC que está em obras em todo o nosso país. Muito importante esse lançamento, quero parabenizar a senhora Presidenta da República, a ministra Miriam Belchior, Maurício Munir, que é o gerente nacional do PAC, e a todos aqueles que participam, todos os ministérios envolvidos, que é o governo inteiro, porque está mostrando em todas as áreas, na área de energia, na área de construção, todas as áreas, áreas de portos, aeroportos, estão mostrando que o país realmente continua mudando. O exemplo aqui é o aeroporto de Brasília, que depois de licitado, nunca mais parou de ter obra. Outro aqui vizinho, norte de Goiânia, também, que foi reativada as suas obras. E tantos outros portos, aeroportos, que realmente o país agora pegou ritmo novamente, tá? Depois da crise que existiu no mundo em 2008, e nós viemos recuperando, e agora o país pegou ritmo. E essa prestação de contas do PAC nacional demonstra aí, senador Acir Rugai, que realmente agora começamos a novamente pegar ritmo. E um grande exemplo disso vai ser segunda-feira com o leilão do campo de Libra, tá? Onde o mundo todo vai dizer do interesse que tem continuar investindo no nosso país. Colocando isso, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, gostaria de falar também, tá? Falei sobre o PAC, falei sobre o Refis, que abriu o Refis da crise, que os prazos estão abertos. Tá? Dizer da minha alegria também, novamente sobre o PAC, das obras que estão em andamento, num ritmo muito acelerado, aqui no Distrito Federal, que é o BRT Sul, que vai aqui para Gama e para Santa Maria. Há 2 anos e meio atrás, quando vinha essa tribuna anunciar que iriam começar as obras, foi no final de 2010... Foi em 2009 que acertado, 2010, quando falei que ia ter... Pô, eu coloquei até na televisão um trenzinho que ia ter BRT, Gama e Santa Maria. Muita gente achou que era de brincadeira, que não era sério. Hoje em dia, quando as pessoas passam lá, ver, enxergam que realmente vai ser o novo modelo de mobilidade urbana, porque hoje ninguém aguenta mais esse trânsito tão pesado. Vocês têm ideia, quem sai aqui de Santa Maria ou do Gama para chegar aqui no plano piloto, todos os dias perde quase uma hora, tem gente que perde mais de uma hora para chegar aqui. Agora, com o BRT, isso, o tempo vai ser diminuído pela metade. BRT esse que deve ser inaugurado já agora, já foi inaugurado uma estação, mas deve ser inaugurado o trecho já agora em fevereiro. E também a excelente notícia para os moradores, de Lusiânia para cá, ou são daqui para lá, de Valparaíso, do Céu Azul, da Cidade Ocidental, do Novo Gama até a Lusiânia, é que no próximo PAC, no próximo lançamento de PAC, no próximo estudo feito, agora são 4 estados que vão ser analisados semana que vem, a senhora Presidenta da República está indo lançar os PACs de mobilidade nos seus estados, tem 4 estados ainda à frente do Distrito Federal, mas eu acredito que dentro do mês de novembro ainda será anunciado oficialmente que o BRT chegará até Lusiânia, essa mesma obra, continuando a obra, dando dignidade também para os nossos irmãos da região integrada do desenvolvimento econômico, que é a RID do Distrito Federal, onde todos os dias, um número impressionante, uma média cidade brasileira, todos os dias se transporta para o plano piloto, onde vem todos os dias 300 mil pessoas trabalharem aqui no plano piloto, senador Mozarildo Cavalcante, 300 mil.
Me permite
pois não.
Uma observação, e aliás acho que oportuna, no momento que Vossa Excelência faz o seu pronunciamento, o senador Jean Argelo é senador aqui pelo Distrito Federal, estão aqui nas nossas galerias os alunos do ensino fundamental de Ceilândia, Distrito Federal. Sejam bem-vindos à nossa sessão, quero esclarecer que essa sessão de hoje é uma sessão não deliberativa, portanto não tem votação. É apenas destinada que os senadores, como está fazendo o senador Jean Argelo, coloquem os problemas e os acontecimentos dos seus estados e do Brasil. Muito obrigado a vocês.
Muito obrigado e parabéns aos alunos de Ceilândia, nossa querida Ceilândia aqui, terra que eu já morei também, fui criado aqui em Taguatinga. Parabéns, viu, gente? É assim mesmo. Se Deus quiser, daqui a alguns anos vocês vão estar aqui também, tá? Vamos lá, continue estudando. Gente, então, o que eu queria dizer a vocês? Que o BRT que vai ligar até Luziânia é muito importante para que a população, é que nem agora mais duas estações da nossa Ceilândia, que vai até a expansão do setor do metrô. E de lá, qual é a ideia? É ter um BRT também ligando Ceilândia, aproveitar que os alunos estão aqui, até Águas Lindas, porque só de Águas Lindas, todos os dias, senador Mozarito Cavalcante, um número impressionante, 70 mil pessoas vêm todos os dias trabalhar aqui no Distrito Federal, aqui na capital da República. Quer dizer, porque é bom que a população entenda, o Distrito Federal é um território muito pequeno e as cidades que ficam no estado de Goiás são grudadas na linha divisória. Então, tem cidades aqui que só dá 25 quilômetros de distância da linha divisória do Distrito Federal. Então, por isso que é chamado a área, a região metropolitana, ou conhecido como entorno de Brasília. Então, essas pessoas são brasileiros como nós, vivem aqui na capital da República, trabalham aqui no plano piloto, que a gente chama de Brasília, que é o plano piloto, tá? Mas essas pessoas também merecem, como todos, porque senão vai ter um apartheid social. Imaginem vocês, a pessoa está vindo, que a divisão é uma linha seca, só uma, tem muitas das vezes, como é aqui no caso do Valparaíso, é só um asfalto que divide o que é o Distrito Federal do que é o Estado de Goiás. Agora, as pessoas que moram no Distrito Federal vêm de BRT confortavelmente, no ar-condicionado, demorando pouco tempo. E o vizinho do lado, de 200 metros, é obrigado a demorar 2 horas para chegar até aqui. Então, não é justo, e a senhora presidente entendeu isso, o governo entendeu isso, e vão colocar, então, o BRT até Luziânia. E estamos lutando também para levar o BRT, também já está, os projetos estão prontos, até Águas Lindas. Da mesma forma, senador Mozarito Cavalcante, nós vamos ter BRT também até Planaltina, tá chegando em Sobradinho, abrindo na região dos condomínios ali, para poder ser abastecido a BRT de moradores e das pessoas que usariam esse transporte. Da mesma forma, também está colocado no plano de mobilidade do Distrito Federal o metrô até Asa Norte, que é dentro dos seus projetos originais. O metrô, então, vai seguir até a ponta da Asa Norte, com várias estações, dando tranquilidade e conforto aos moradores aqui da nossa Asa Norte também. Isso tudo é PAC, isso tudo é governo federal investindo no Distrito Federal. Isso é meu trabalho, é fruto de um trabalho que a gente vem realizando há muitos anos, que é trazer recursos do governo federal para o Distrito Federal. Trabalho que todos os senadores fazem para os seus estados e eu faço aqui pelo nosso Distrito Federal. Por quê? Porque Brasília não para de crescer. Brasília foi sonhada e projetada para 500 mil habitantes entre o ano 2000 e 2010. Hoje nós já temos 2 milhões e 600 mil habitantes, com mais quase 2 milhões na região metropolitana do Distrito Federal, ou na RIDE, ou na região do entorno, como queiram chamar. Então, nós temos que dar atenção, por quê? É um polo de desenvolvimento do país, onde foi desenvolvido várias terras. Você vê que o desenvolvimento do Cerrado, a plantação de soja, foi todo desenvolvido no Cerrado do Distrito Federal e, hoje em dia, foi expandido para todo o país. Hoje nós temos uma produção gigantesca, isso nascendo do fruto do sonho de Juscelino Kubitschek, que foi interiorizar o país. Quero colocar essas palavras agora e dizer também da minha felicidade essa semana, senador Mozarito Cavalcante, com vários projetos que foram votados aqui, importantíssimos, e um da autoria de Vossa Excelência, que é autorizando a criação de novos municípios. O país todo está falando sobre isso. E aqui na região metropolitana do Distrito Federal, aqui na região de Goiás, já tem 2 ou 3 municípios que têm tamanho, condições e preenchem todos os pré-requisitos para nascer mais esses municípios aqui, que seria muito bom para o Estado de Goiás e para o Distrito Federal. Parabenizo Vossa Excelência mais uma vez por esse projeto. Agradecer, foi uma semana profícua de trabalho, essa prestação de contas. Agradecer também a todos os taxistas do Distrito Federal, que vários deles se manifestaram, onde eu passo, estão me agradecendo pela sanção da lei da hereditariedade das concessões para as famílias dos taxistas, dizer que esse é o nosso trabalho, é o trabalho de você poder atender a todas as categorias, atender a todos aqueles que realmente precisam. E o que é muito bom é porque todos eles, é uma categoria muito bem informada, que todos eles sabem que essa lei já tinha sido vetada 2 vezes e que nós não desistimos dela até se tornar uma lei onde possa atender a todos. Só foi explicada a necessidade que é, da verdade que aquela lei trazia, da necessidade que existia de dar tranquilidade para a família dos taxistas. A senhora presidente entendeu, fomos até o ponto de apoio aqui dos táxis no Distrito Federal, aqui perto do aeroporto, onde o Brasil todo foi participar e dizer da concordância naquela lei. Mais do que isso, agradecer por termos realmente feito aquela lei para eles. Eu fico muito feliz porque a semana inteira tem sido de pequenas homenagens, mas para mim falou muito fundo. Falar em lei que passou a valer e que está na sua plenitude, gostaria de, também de lembrar, senador Circo Gai, que aquela lei que nós votamos aqui, o senhor, senador Mozarildo Cavalcante, que foi a lei que beneficia e faz justiça às pessoas que têm algum tipo de deficiência, deficiência física, começa a vigorar já a partir da outra semana. Já passou 6 meses que a lei deu de prazo para que a Previdência Social possa se adequar, é a lei da aposentadoria especial para os deficientes físicos, aquele com a deficiência leve, média ou grave. No caso da grave, só lembrando vocês que a lei passa a vigorar e todos aqueles que querem se aposentar podem entrar com seus pedidos já a partir do dia 3 de novembro. Deficiência grave para cadeirante e tal, diminuiu 10 anos no prazo da aposentadoria, 10 anos, quer dizer, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, deficiência grave, para a mulher então foi um terço, ao invés de 30 só vão trabalhar 20 anos, porque eu respeito o Congresso Nacional, que a Presidência da República, que o Governo Federal, mas principalmente o Senado da República, foi votado aqui por unanimidade, disse do respeito que tem com os deficientes. Fiquei muito feliz de poder ter trabalhado efetivamente também nessa lei. Tá, e gostaria de falar também sobre, são tantas matérias, senador Circo Gai, mas como eu pedi a Vossa Excelência, ia falar da condição de líder, que não ia me alongar muito, na próxima segunda-feira, vou continuar, na próxima sexta-feira, que a partir de hoje, quero colocar de todas as leis que estão em funcionamento e já começaram a ter forças de lei, como foi o caso desde ontem do Refis, a lei dos táxis da semana passada, os conselheiros tutelares também, senador Mozarildo Cavalcante, essa semana fizeram um encontro gigantesco aqui na região metropolitana de Brasília, onde mais de 1.000 conselheiros tutelares do Brasil todo tiveram aqui para agradecer aquela lei também que nós conduzimos aqui nesse plenário, fazendo a junção, onde nós somos relatores, a lei que era de autoria do nobre senador, à época, Arthur Virgílio, da senadora Lúcia Vani, de outros senadores, que eu consegui compilar e fazer uma lei que atendesse a todos, que é a lei dos conselheiros tutelares, dando dia prazo certo para a votação, dando condições salariais para ele, dando dignidade aos conselheiros tutelares. Essa semana tiveram aqui mais de 1.000 conselheiros tutelares, fizeram até uma homenagem, me deram uma placa de agradecimento, mas dizer que não é a mim, não, tem que ser a todo o Congresso Nacional e a senhora Presidenta da República que sancionou essa lei, dando dignidade aos conselheiros tutelares. Agora estão brigando por melhores condições ainda de salário. E dentro daquela sugestão que eu dei, senador Mozarildo Cavalcante, para Vossa Excelência, para que a gente possa atender também os conselheiros tutelares em cada estado, aqui no Distrito Federal, eu já consegui distribuir, eu fiz uma emenda para uma emenda pessoal para a nossa ministra Maria do Rosário, ela comprou os carros pelo Ministério, tá? Fizeram um kit, até apelidaram de kit GIM, comprou um carro, um Palio e Kendi para cada conselheiro, cada conselho tutelar do Distrito Federal e da região do entorno de Brasília, ou da região integrada do Distrito Federal, que é o entorno que eu estava falando, que são 22 cidades, e para todos os conselhos do Distrito Federal. Então, comprou um carro para cada um, comprou 5 computadores, uma impressora, bebedouros, ventiladores e tal, quer dizer, deu um kit para cada conselheiro tutelar do Distrito Federal e da região do entorno, que eu achei isso uma excelente ideia, senador Circo Gai, porque é uma emenda pessoal onde você pode atender a todos os conselhos do seu estado. Foi o que aconteceu, consegui atender a todos aqui do Distrito Federal. E ontem, então, depois de alguns meses, eles se reuniram e vieram agradecer, sendo que a semana que vem vamos fazer um encontro, na outra semana, um encontro almoço, um encontro de trabalho, para que a gente possa continuar enxergando e atendendo as reivindicações dos conselheiros tutelares também. Essa pequena prestação de contas que eu tinha que fazer hoje, senador Mozarildo Cavalcante, agradecendo, dizendo que estamos prontos dentro da nossa bancada, do PTB e do nosso bloco. Muito obrigado, senador Circo Gai.